Agenda da Semana.
A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com Gilberto Gerzoni, consultor legislativo do Senado. Boa tarde, Gerzoni.
Boa tarde.
Gerzoni, a semana começa com a instalação amanhã e de várias comissões do Senado, a partir de amanhã, né? E com a eleição de presidentes e vice-presidentes, e algumas lideranças já indicaram os nomes dos senadores. A semana começa com essas comissões, mas a gente tem votações importantes já marcadas para o plenário, não é isso?
Em termos de votação, não há dúvida alguma que a questão da PEC emergencial deve ser o grande destaque da semana, né? O presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu a pautar a matéria, está em princípio pautada, né, para quinta-feira, e deve ser aí a grande polêmica da semana. É claro que o procedimento de instalação e eleição dos presidentes das comissões também deve movimentar bastante os senadores, mas em princípio parece uma matéria em que já há um acordo costurado aí para essa eleição, né? A composição das comissões em si é uma matéria relativamente pouco polêmica. Os líderes indicam, né, de acordo com a proporcionalidade partidária, a eleição dos presidentes é que pode gerar alguma discussão maior, né? A praxe na casa, ainda que não tenha norma expressa nesse sentido, é também de obedecer a proporcionalidade na eleição dos presidentes, mas é sempre uma eleição, né? Sempre pode ter aí alguma surpresa. Mas o debate da PEC emergencial é que deve ser, eu acredito, a grande polêmica da semana, né? É uma matéria complexa e que não há um consenso, né? Opiniões bastante divergentes aí entre os senadores, entre os partidos sobre o tema. Várias das questões tocadas são questões bastante sensíveis. Então, a gente deve ter aí uma atenção política voltada especialmente para essa votação e, como consequência, para a questão do auxílio emergencial. O governo tem amarrado as duas coisas, né, que ele necessita da PEC emergencial para viabilizar o auxílio. Então, as duas coisas vão estar sendo discutidas aí em conjunto.
Porque a PEC foi apresentada em 2019 e houve muita discussão até o ano passado em relação aos pontos, né, do que a PEC trazia para justamente garantir isso aí, essa flexibilização aí do fiscal para o governo poder conseguir custear as despesas. Mas aí, com a vinda da pandemia, a questão do auxílio emergencial tomou prioridade nessa discussão. E a PEC emergencial virou uma contrapartida, né? Em relação ao auxílio emergencial, uma demanda do governo para poder conseguir retomar esse auxílio e uma demanda da sociedade, até do Congresso, de que o auxílio seja garantido. Então, há essa atrela-se uma questão à outra. Agora, claro, há divergências, como você falou agora há pouco, dos partidos em relação a esses pontos mais polêmicos. Um dos pontos mais polêmicos é a questão dos servidores públicos, né? A PEC trazia aí, no primeiro texto, a questão de previa até redução de salário, redução de jornada de trabalho do servidor público e tudo. O senador Márcio Bittar parece que já apresentou o relatório, já disponibilizou o relatório agora há pouco para os senadores, o relatório da PEC emergencial que será votada na quinta-feira. Pelo texto, ele deixou de fora essa questão de corte de salários, mas prevê aí congelamento de salários, prevê proibição de concurso público por 2 anos, enfim. Pode ser uma discussão aí que vá caminhando para um consenso aí de votação na quinta-feira, talvez, né?
Todos eles são temas polêmicos, mas particularmente essa possibilidade da redução, né, da remuneração com a com a carga de trabalho dos servidores é mais polêmico ainda, né? É uma questão que já constou da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo Tribunal Federal derrubou, entendeu que esse dispositivo seria a garantia da irredutibilidade de remuneração. Né? O governo tentou nessa PEC, né? Como você comentou lá, essa PEC, na verdade, surgiu muito antes da pandemia, né? Surgiu ainda em 2019, foram três PECs apresentadas pelo líder do governo no Senado, né? O senador Fernando Bezerra Coelho, e na época o governo colocou essas questões, esse ponto na PEC como uma tentativa de superar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a LRF inconstitucional nesse ponto, né? Isso continua gerando uma polêmica, uma vez que a irredutibilidade é um direito individual e, em princípio, não poderia ser alterado nem por emenda constitucional, mas é uma questão bastante polêmica.
Eu estou conversando... Desculpa. Pode continuar, por favor.
A ideia de retirar esse ponto, né, e talvez substituir por uma questão mais conjuntural do congelamento da remuneração, da proibição de admissão de pessoal, pode ser um caminho no sentido da negociação. Né? Não há nenhuma dúvida que esse também é um ponto polêmico. Essa discussão surgiu quando da votação da lei complementar 176, que tratou de questões relativas à pandemia. Né? Lá uma previsão nesse sentido. Esse tema também foi bastante polêmico, né? Na época o Congresso abriu algumas exceções que o presidente da República vetou, mas não há dúvida que é um tema menos polêmico do que a possibilidade da redução, né? Pode ser aí uma saída para negociação entre os partidos, né? Retirar a possibilidade de fazer a redução da remuneração e substituir por um congelamento, né, pela manutenção nominal dessa remuneração aí por um certo período.
Eu estou conversando com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a pauta da semana, a pauta de votações aqui no Senado. E, Guerzoni, outros pontos também fazem parte da agenda dos senadores nessa semana. A gente tem alguns projetos aí já agendados no plenário, é o caso da redação final da nova lei de licitações, a gente também tem o marco legal das startups e do empreendedorismo. São pontos assim também importantes que vão requerer também muito debate político e esforço aí dos senadores para começar o ano, né? Começar o ano de 2021.
Vai ter o início, né? A gente tem esse ano, iniciando aí com essa questão das comissões, né? As comissões não chegaram a funcionar no ano passado, vai ser um desafio esse começo desse ano, e a instalação das comissões agora já é um primeiro passo, mas também esses projetos, né? A lei de licitações é um projeto bastante importante, que tramita já há bastante tempo nas duas casas. A última etapa aí da votação da matéria, especificamente, deve ser um tema menos polêmico esta fase, né, que é apenas a votação da redação final, mas você tem outros itens, como esse da questão das startups, que fazem parte da agenda da retomada da economia. Né? Está ligada aí também ao tema do auxílio emergencial, né? São questões que eram questões bastante relevantes aí antes, mas que com a pandemia e com a questão da paralisação da economia, da redução da receita pública, ganharam um destaque ainda mais significativo, né? Deve ser os pontos em torno dos quais, pelo menos nesse primeiro semestre do ano, o Congresso deve se debruçar, né? Que são aquilo que a gente chama um pouco do rescaldo da pandemia, né? A necessidade de retomar a economia, retomar o emprego, retomar a renda dos cidadãos, ao mesmo tempo garantindo que a receita pública não seja comprometida, né, que a responsabilidade fiscal seja mantida. Então, essa primeira semana de trabalho efetivo no ano, né, de trabalho mais intenso do Congresso, já reflete um pouco essas prioridades.
E somado a isso tudo, a gente ainda tem a discussão do orçamento do ano passado, que ficou para esse ano, e já teve a CMO instalada, não foi instalada ano passado, foi instalada agora, as relatorias já foram definidas, né, as relatorias setoriais, e também agora estamos na fase de emenda até o dia 1º, né, os congressistas vão apresentar as emendas ao orçamento. Então ainda tem essa discussão aí que vai envolver senadores e deputados, né?
É uma questão que envolve o Congresso, né, as duas casas. Se conseguiu, como você comentou, instalar a CMO, que o ano passado não foi possível, esse ano mesmo, com a pandemia, se conseguiu instalar. Isso facilita bastante a votação do orçamento, né? É muito mais difícil votar o orçamento diretamente no plenário do Congresso ou no plenário das casas, por causa da pandemia. As negociações políticas, os entendimentos ficam muito mais difíceis no plenário. Então, a instalação da CMO foi bastante importante. Então, há uma expectativa de que o orçamento, que deve levar em conta todas essas questões, né, que a gente comentou, a questão da receita pública, o auxílio emergencial, outros auxílios para retomada da economia, devem estar aqui no orçamento, ou seja, já começa uma discussão mais ampla em torno do orçamento. Há um compromisso aí do presidente Rodrigo Pacheco de ver se o Congresso vota o orçamento, né, de forma definitiva até o final do mês que vem. Então vai ter, isso aí também é um trabalho intenso das duas casas para conseguir fechar esse orçamento, que não é um orçamento fácil, tendo em vista a conjuntura que a gente vive.
É verdade. Gerzoni, muito obrigado por participar aqui do primeiro item. É uma boa semana de trabalho para você e até a semana que vem.
Igualmente, obrigado.